Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães. A gente começa agora mais um boletim falando sobre como está o andamento da safra de soja lá no Rio Grande do Sul. E para isso a gente vai conversar com o Cláudio Duarte, que é diretor da Farsul e está lá na região de Santo Ângelo. Seja muito bem-vindo, Cláudio.
Bom dia, Letícia. Bom dia aos ouvintes Notícias Agrícolas.
Cláudio, mais ou menos em meados de novembro do ano passado, você tinha comentado aqui com a gente no Notícias Agrícolas que o excesso de chuva estava prejudicando o plantio da soja aí na região, mas agora a gente vê que o panorama é outro, né? A falta de chuvas aí está prejudicando o andamento das lavouras. Então, comenta um pouquinho com a gente sobre o que que está acontecendo aí, as questões de quebra, que a gente vê aí uma porcentagem bem grande.
Bom, na realidade é bem como você colocou, né? Lá no início do plantio, que foi em meados de outubro e todo mês de novembro, nós tivemos sim uma dificuldade, em alguns casos, inclusive de replantio da soja, em função da umidade que tinha, né? Nós não conseguíamos formatar a planta em função de muita chuva. Que agora, nesse momento, inverteu toda a situação. Nós vemos aí com uma estiagem muito grande no estado do Rio Grande do Sul. Principalmente na nossa região das Missões aqui, é bem mais acessível, mais acentuado, vamos dizer assim, a situação, fazendo com que já se estou colhendo na nossa região e o prejuízo é muito maior do que os dados, inclusive, que estão sendo divulgados.
Certo, de acordo com dados da Emater aí do Rio Grande do Sul divulgados essa semana, a expectativa de quebra é de em torno de 32,2% para a soja e 25,2% para o milho. Então, pode ser que essa quebra aí na safra seja ainda maior do que isso?
Eu posso te dizer que eu estou com dois jornais da cidade aqui, onde a própria matéria coloca como página, como divulgação de página principal, que a estiagem faz com que a soja chegue a 50% do seu total de colheita, de quebra, fazendo com que se aponte um prejuízo em torno de 84 milhões na nossa região aqui, em função da quebra. Até vou te ser bem sincero assim, Letícia, o que está acontecendo é que os dados que têm sido comentados, a própria matéria começou a divulgar que havia uma quebra no início de 15%, depois passou para 20%, 25%, agora há pouco você falou em 32%, e aqui na notícia, na nossa região, já está em 50%. Eu te coloco que eu presenciei ontem no município de São Miguel das Missões, que é um município vizinho nosso das Missões, eu mexo com pecuária também, onde eu fui fazer um carregamento de animais lá. O proprietário da área que eu fui fazer o carregamento me colocou que ele estava terminando uma área de colheita de soja, do soja pecuária, que estava fechando com 13 sacos por hectare, num movimento que ele fez de investimento para colher 55 sacos na média, 60 sacos, colheu 13. E a qualidade do grão também baixou um pouco a qualidade, porque é um chumbinho, é um grão pequeno, é um grão que não tem peso, entendeu? Fazendo com que essa quebra é bem maior do que se imagina.
Certo, perdão, pode continuar.
E posso te colocar que isso é meio geral a coisa aqui. A gente tem até assim, dizer, não, mas no município, outro município, ali choveu um pouquinho mais. Choveu, só que pela condição da época de plantio, em função do atraso que teve, em função da chuva no início, fez com que esse produtor também se organizasse um pouco diferente no plantio. E a ficou de um ciclo médio para tardio, vamos dizer, vamos falar. Que agora está num período bem complicado de enchimento de grão, entendeu? Os sojas que estão prontos têm essa quebra muito forte. E os próximos, que seriam os de ciclo médio, é maior ainda porque ele tá no enchimento de grão, quer dizer, o prejuízo talvez seja maior ainda, entendeu?
Certo. E aí, assim, se a gente tinha aí um panorama de excesso de chuva durante o plantio e agora de falta de chuva no desenvolvimento da lavoura, como é que está aí a questão do manejo, a pressão por pragas e doenças?
Na realidade, assim, ó, até final de fevereiro, até próximo aquele dia do carnaval, o produtor ainda estava fazendo investimento de passar um fungicida em função da ferrugem, ou até um inseticida em função de alguma lagarta, algum febre-febre, alguma coisa nesse sentido. E a partir da virada do mês de março, que hoje nós estamos no dia 12, 13, já não se investiu mais nada, não tem mais ninguém entrando em propriedade, em lavouras, para fazer algum gasto mais em função de que está comprometida a safra. Então, não tem por que ele gastar mais do que ele já gastou, vamos dizer assim, para implementar até então, porque ele sabe que vai ter a quebra, entendeu? Nós tínhamos uma projeção na nossa região de média de 60 sacos por hectare, que é uma região produtora, uhum. E que isso não sei se chega aos 20 sacos, 18, 20 sacos de média, acho que não chega na média da nossa região em função da quebra. Então, nossa quebra aqui é muito maior do que se imagina, e isso é o produtor que está constatando, porque ele está botando a máquina para colher e está vendo. Eu sei que existem, inclusive, órgãos que estão fiscalizando as lavouras em função de ter sido acionados seguros, e os PROAGOS, né, que são os seguros que você tem nas lavouras, que inclusive alguns bancos estão inclusive com dificuldade, porque é todo estado, não é só na região das Missões. Então, essas empresas que são contratadas para esse tipo de trabalho estão com pouca gente para atender o todo, fazendo com que o produtor tenha que aguardar ainda esse cara vir, esse agrônomo vir para fazer o laudo da quebra, e muitas vezes acaba demorando, eles não têm condição de atendimento em tudo. Existe sim um contrato, inclusive, com as empresas prestadoras desse serviço, que ela tem até 5 dias úteis após o teu pedido, né, de vistoria de seguro, para ser atendida a tua lavoura. Mas, em consequência, a demanda muito grande nesse sentido está fazendo com que está demorando um pouquinho mais, entendeu? Ou até está vindo gente de outras regiões que demoram, inclusive, para vir, porque são de outras cidades, fazendo com que venha atender uma propriedade aqui em função daquela empresa que atende a nossa região, não está vencendo, por exemplo.
Certo. Cláudia, a respeito de colheita, você disse que aí tem uma pequena porcentagem de área que já foi colhida.
Eu acho que não chega a 5%, ou chega a 5%, porque são aquelas variedades que já tinham sido plantadas um pouquinho mais precoce, né? Que é o que está se colhendo aqui. Só que é muito grande a diferença do que se imaginava. Eu tenho conversado com produtores aqui da nossa região e todos foram unânimes e assim, olha, eu achei que tinha quebra grande, mas não tanto quanto está se mostrando na colheita.
Uhum. E aí
nós temos uma preocupação muito grande, porque o produtor, enquanto ele está colhendo, ele não está preocupado com a coisa, ele está preocupado em tirar o produto de uma vez da lavoura para poder ver o que vai produzir, entendeu? E o que está acontecendo? Ele sabe que ele está com a produção dele toda comprometida já em custeios que ele fez, em investimentos que ele fez na propriedade, ou até em empresas que ele comprou, porque a gente fala muito do seguro agrícola, do PROAGO, só que se você analisar, ele não te paga a tua receita da tua produtividade, ele paga exclusivamente o que você tinha comprometido no banco. E não é só a conta do banco que a gente tem sim as empresas que você compra, os insumos que faltam dentro daquele teu valor de custeio que você conseguiu, você tem que complementar com os próprios, que aí você acaba indo para o comércio, né, uhum, fazendo comprometimento da safra em função disso. Daí tem também a parte da empresa que te fornece peça, que te fornece mecânico, que te, né, trator, automotriz, quer dizer, você tem uma despesa nesse contexto todo que tem que sair dessa produção de soja.
Certo, e aí por falar em produtividade, a média estimada para a região era entre 55 sacas por hectare, 60 sacas por hectare. Com essa conjuntura toda, né, essa perspectiva de ter ainda uma quebra maior, quanto que o produtor de soja deve colher aí?
Pessoal, num primeiro momento se imaginava que ia colher, não, ia colher 55, 60, vai vir para 30, 35, 40... Não, ele está vindo para os 20, 18, 13, 15, alguns colheu 25, colheu também. Né? Também tem a questão das variedades, né? Tem variedades que são um pouco mais precoces, outras um pouquinho ciclo mais indeterminado, então ele vai botando mais vagem em período de chuva. Mas o que eu posso te dizer assim, ó, existe um problema montado, sim, a nível de estado do Rio Grande do Sul. A maior preocupação do produtor hoje, ele sabe que ele não vai ter condição de pagar a conta, como você diz, com o que está produzindo aqui. E ele imagina, sim, que como nós vínhamos de épocas muito rudes no passado, e que agora se teve aí 5, 6, 7 anos de safra boa, não foi super safra, mas safras boas, que inclusive teve produtores que conseguiram se capitalizar novamente para tocar o seu negócio, ele não vai conseguir dar a volta de novo em função da quebra ser muito grande. Apesar do produto estar sendo bem valorizado, a quebra vai ser muito grande, fazendo com que ele tenha, sim, a necessidade de prorrogar essa conta, que vai ser de uma lavoura que ele não vai colher mais, quer dizer, ele vai ter o comprometimento do próximo custeio e mais esse da prorrogação, quer dizer, esse perdão, vamos dizer assim, não existe, né? Esse seguro que se fez para cobrir justamente os teus custos não cobre, ele cobre somente o que você deve ali no banco. Então ele vai ficar assim, sem uma receita para tocar o negócio dele, e aí tem todo o lado trabalhista, que tem funcionários na propriedade, tem toda a parte de energia da propriedade, de água, de luz, enfim, toda a despesa que ele tem no contexto todo, que ele não consegue dar a volta.
E aí a gente está falando em questão de dívida com o banco, mas em novembro do ano passado você tinha comentado conosco aqui no Notícias Agrícolas que cerca de 30% do que seria colhido da soja já havia sido negociado em mercado futuro. Como é agora que o produtor vai fazer para cumprir com esses contratos, com esses acordos, Cláudio?
É aí que está, quer dizer, existe um contrato que inclusive reza uma multa se você não entregar o volume contratado, vamos dizer assim, né? É, que sugere de 20% a 25%, além de você ter uma CPR ou até um bem garantindo, imóvel que está garantindo esse contrato, além do grão que vai ser executado, com certeza a empresa ela não tem essa flexibilidade de assim, não, então faz o seguinte, me entrega o que tu pode esse ano e o ano que vem você me entrega o resto. Não, ela quer todo o grão ou você vai para a multa. Em cima do valor que você contratou, existe uma multa de 20% a 25% que você tem que cumprir com o que tu deixou de entregar. Então, muda tudo. Muda tudo. Os bancos em si, o sistema financeiro vinha com uma disponibilidade grande de recurso agora, tanto para aquisição de investimentos, de aquisição de alguma coisa, como para custeio e pré-custeios. Isso de milho, de trigo, de pastagens, de aveias, de canola, de todo tipo de inverno, vamos dizer assim, que o produtor, inclusive, está sujeito a ter que lançar a mão desse recurso, que seria para a próxima safra do inverno, para cumprir a conta do soja. Vai ter que ajustar isso para poder cruzar essa fase crítica agora, entendeu?
Certo.
Então, muita gente acaba financiando o trigo, pega o recurso do trigo para tapar a conta do soja e aí adquire os produtos, os insumos que seria para o trigo, com prazo de novo para pagar lá na frente com a colheita do trigo. E isso acaba virando uma bola de neve, você já conhece a história.
Certo, Cláudio. E diante desse cenário todo caótico, né, dessa questão da soja, né, do trigo, né, que a gente já tem uma perspectiva desde o ano passado de possibilidade de diminuição de área, o clima não está contribuindo, qual é o recado que você deixa ao produtor rural aí da região de Santo Ângelo?
O que a gente está como Farsul, como diretor da Farsul, como ligado ao Sindicato Rural de Santo Ângelo, a gente perde, por isso que eu digo, o produtor está preocupado em colher agora para ver o que, que ele vai conseguir colher, para ver o que, que ele vai conseguir pagar, vamos dizer assim. Que tem um pouco de calma no sentido de ver o que, que o nosso governo poderá fazer em termos de negociação. O governo já está tendo, já foi comunicado ao Ministério da Agricultura e aos outros órgãos do Ministério da Fazenda que existe o prejuízo, sim, e que demanda uma prorrogação, uma negociação diferente. O que, que saiu num primeiro momento? Que aquela prestação que venceria agora em abril, maio, fosse jogado para julho, agosto. Isso não resolve nada, porque não é o dinheiro que ele tem que arrumar. Ele precisa, sim, é de um prazo mais longo, que ele consiga lá na frente. Bom, para a próxima safra, eu vou ver se eu consigo fazer a liquidação disso aí. Então, teria que ser uma negociação com um prazo um pouco mais longo, né? Não adianta prorrogar 2, 3 meses, 4 meses, que ele não vai solucionar o problema dele igual. Mesmo ele lançando mão desses recursos, as culturas de inverno, para formatar, para tentar, pelo menos, parte dessa conta do soja ser amenizada.
Certo, Cláudio.
Nós temos que aguardar. Existe sim, como houve agora há poucos dias, no registro direto, que já se projetavam, né, alguma coisa no sentido de que teria sim prejuízos, né? Mas não foi divulgado naqueles dias ali que está acontecendo hoje. Está acontecendo assim, eu te digo que cada dia que passa a situação é mais crítica. E a nossa região é um solo argiloso que quando seca, seca. Ele não tem meio termo. Né, isso a gente sabe que o arrozeiro está sofrendo essa consequência também no arroz. Quer dizer, tudo isso aí são situações do nosso estado aqui. Assim como aconteceu no Paraná no ano passado, no inverno, que não se colheu trigo e tal, está acontecendo no Rio Grande do Sul na soja. E é uma tendência, sim, que haja uma preocupação maior das entidades, juntamente com o governo federal, de que esses seguros, que esses proagros sejam um pouco mais amplos, que a gente paga isso, você não está pedindo de graça, você paga o seguro, você paga o proagro, que seja mais abrangente, não só para cumprir o banco, para cumprir com que a tua receita seja feita, como é nos outros países. Você tem uma garantia de um preço mínimo do produto que te garante uma produção mínima daquela região. Quer dizer, qual é o dado da região das Missões? 55 sacos foi a média que chegou nos últimos anos. Então, bom, temos que trabalhar nesse sentido. Se colheu 20, faltou 35. Esses 35 tem que ter um consenso de como é que vai ser administrado para poder o produtor cumprir com as contas dele. Ele está cansado de só dar tomo nas contas.
Certo, Cláudio. Eu agradeço a sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Você é sempre bem-vindo para estar aqui com a gente.
Eu que agradeço, estou à disposição de vocês aí.
Estivemos aqui, portanto, com o Cláudio Duarte, que é diretor da Farsul e estava lá na região de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, comentando um pouquinho com a gente a respeito de como está o andamento das lavouras de soja lá no estado do Rio Grande do Sul. De acordo com ele, a situação é caótica. Se no começo do plantio da soja havia excesso de chuva que estava prejudicando, inclusive causando preocupação com a possibilidade de vindas de doenças fúngicas, agora o jogo é outro. O jogo virou. A escassez de chuva está prejudicando os produtores rurais lá do Rio Grande do Sul. De acordo com dados da Emater do Rio Grande do Sul divulgados nessa semana, a expectativa de quebra na safra de soja é de em torno de 32,2% e de 25,2% para o milho, mas, segundo Cláudio, é possível que essa quebra seja ainda maior, né, em relação à soja, já que a gente tem aí uma perda de qualidade de grãos, a gente tem também aí a diferenciação, né, tem os ciclos precoces que já estão sendo colhidos no desespero pelo produtor, e o ciclo intermediário e o ciclo longo que não está enchendo o grão. Então, segundo ele, ainda pode ser mais dramático esse cenário. Segundo ele, uma estimativa aí de produtividade que girava em torno de 55 a 60 sacas por hectare, hoje o produtor já encara a realidade de que pode ser que colha em torno de 20 sacas. Até em áreas de pivô, que a expectativa era entre 70 a 80 sacas por hectare, pode ser que o produtor colha cerca de 50. Então, estamos aí com uma situação muito difícil para o produtor rural no Rio Grande do Sul, o que pode causar endividamentos futuros, já que o produtor está aí pegando financiamento para o plantio de trigo, para poder pagar o custeio da soja, enfim, tornando-se aí uma bola de neve. Eu sou Letícia Guimarães, encerro o boletim por aqui, mas daqui a pouco tem mais informação para você aqui no Notícias Agrícolas.